No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é tema de seminário em Manaus. Audiência pública debate implantação do Centro de Diagnóstico do Câncer em Santarém. Indígenas e comunidades tradicionais alertam para os riscos enfrentados em seus territórios. E Festival Amazônia Terra Preta inicia a jornada formativa em Macapá.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, informações do Amazonas, porque a capital, Manaus, está sediando o seminário sobre combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Especialistas de todo o Brasil estão reunidos em um seminário que tem como objetivo fortalecer a rede de proteção e promover avanços na prevenção e no atendimento às vítimas. Os detalhes com Leonardo Silva.
Está em andamento no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas, o seminário estadual Faça Bonito, que reúne desde a última quarta-feira representantes de instituições públicas, organizações sociais e organismos internacionais em uma ampla mobilização pelo fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa é promovida pelo Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio, o IACAS, por meio do projeto Mobilizar e Agir, com apoio do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e da Caritas Arquidiocesana de Manaus. Com mesas de debates, palestras e atividades culturais, o seminário conta com a presença de especialistas do Unicef, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Ministério da Saúde, Fundação de Vigilância em Saúde, universidades e entidades da sociedade civil. Na abertura, o evento destacou os avanços e desafios da Lei nº 13.431 de 2017, que estabelece diretrizes para o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Na última quinta-feira, a programação seguiu com debates sobre masculinidade e prevenção, adolescentes em conflito com a lei e outras políticas públicas de proteção. E nesta sexta-feira, dia 6, o seminário encerrará com foco na área da saúde, trazendo palestrantes do Ministério da Saúde e da FVS Amazonas, que vão abordar temas como identificação de violências, notificações e a linha de cuidado para a atenção integral às vítimas. O cardeal Dom Leonardo Steiner destacou o trabalho da Arquidiocese de Manaus em combate à violência contra a criança e o adolescente.
A Arquidiocese de Manaus, há muitos anos, tem feito um serviço belíssimo em relação às crianças e adolescentes abusados sexualmente. Cada vez mais se integra, no entanto, com outras pessoas para podermos ter uma ação fértil na sociedade, para termos ações concretas na sociedade e assim ajudarmos as crianças e adolescentes a crescerem como pessoas, como filhos e filhas de Deus.
A expectativa é de que cerca de 400 pessoas participem dos 3 dias de evento, representando 48 municípios do Amazonas, incluindo conselhos tutelares, conselhos de direitos, áreas da saúde, justiça e educação. Com esse esforço conjunto, o seminário Faça Bonito reforça a importância da união de forças de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo um futuro mais seguro, justo e digno para a infância em todo o nosso estado. Da Rádio Educação Rural de Coari, Leonardo Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Manaus nesta quinta-feira propõe a criação de um canal de denúncias para as pessoas com deficiência, PCD. A ideia é que a ferramenta funcione de forma integrada com algumas secretarias municipais. Confira com Nuno Lobo.
Durante a sessão ordinária dessa quarta-feira da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Marco Castilhos, do União Brasil, apresentou um projeto de lei que propõe a criação de uma central voz PCD. De acordo com a proposta, o canal de denúncias para pessoas com deficiência deve funcionar de forma integrada, com as secretarias de Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social. O parlamentar destaca que a estrutura se faz necessária não só para dar voz ao grupo, mas para reduzir os índices de violência e violação dos direitos das pessoas com deficiência.
A gente possa realmente garantir um canal de denúncias. A gente sabe, inclusive recentemente, passamos aqui aqui na nossa capital diversos casos de maus tratos, de agressões. Então, esse projeto de lei, ele vem de encontro para que nós possamos colocar uma central da voz PCD na Prefeitura de Manaus, um sistema integrado entre a Secretaria de Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social, para que a pessoa com deficiência e seus familiares tenham um canal de atendimento para que possa realmente levar a conhecimento das autoridades de uma forma mais eficiente.
Ainda segundo o vereador Marco Castilhos, a proposta também é um meio de fomentar a inclusão.
Na Prefeitura Municipal de Manaus não existe nenhum canal de atendimento para as pessoas com deficiência. A gente vai ter realmente um canal de atendimento para que as pessoas com deficiência possam ter mais inclusão, mais dignidade, que é isso que a gente tem recebido junto à Comissão da Defesa das Pessoas com Deficiência aqui na Câmara Municipal de Manaus, uma maior visão para essas pessoas que muitas vezes é esquecida.
O projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus para avaliação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a audiência pública dialoga sobre implantação do Centro de Diagnóstico do Câncer em Santarém. O centro será voltado à prevenção e diagnóstico dos tipos mais comuns de câncer na região: colo do útero, mama, próstata e pele. Mais informações com Daniela Pantoja.
Uma audiência pública foi realizada na manhã desta sexta-feira em Santarém, no Pará, para dar continuidade às discussões sobre a implantação do Centro de Diagnóstico de Câncer vinculado ao Hospital do Amor, no município. O centro será voltado à prevenção e diagnóstico dos tipos mais comuns de câncer na região, como colo do útero, mama, próstata e pele. Convocada pelo vereador Alexandre Maduro, a audiência teve como objetivo ouvir a sociedade civil organizada e representantes de instituições sobre a importância do centro, as parcerias envolvidas e a relevância para a região. No mês de maio, foi realizada uma reunião com a presença de políticos, representantes da sociedade civil, da Associação Amigos pela Vida e da Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital do Amor, que manifestaram apoio à implantação de um centro de prevenção e diagnóstico do câncer em Santarém. De acordo com Nélio Aguiar, secretário regional de governo, já existe um diálogo com o governo do estado do Pará sobre a necessidade da implantação do centro, que deve contribuir para o diagnóstico e tratamento precoce da doença.
Então, a gente precisa muito, né, dessa estrutura, e o Hospital de Amor é uma referência no Brasil. Né? Não só em Barreto, já está em Porto Velho, já está em outras capitais, outros estados. E a gente tem o posicionamento, falei com o governador Helder sobre o projeto, sobre o movimento, sobre a necessidade, e nós colocamos para ele, né, que a necessidade imediata é a cessão do espaço na UBAN para dar início ao diagnóstico, aos equipamentos para fazer o diagnóstico precoce do câncer, que é muito importante, e já temos ok do governador. O governador é favorável ao projeto, a gente está junto nesse projeto, o estado vai estar apoiando, né, trabalhando conjuntamente para que essa necessidade seja atendida e esse sonho da nossa população seja realizado.
O Hospital do Amor de Barretos, em São Paulo, já desenvolve ações e atendimentos no município através da carreta móvel, e com a implantação do Centro de Diagnóstico do Câncer, terá mais oportunidades de identificar os casos precocemente e assim mais chances de tratamento aos pacientes. Catrice Branco, diretora de evento da Sociedade Só Amor e madrinha do Hospital do Amor de Barretos, explica como deve funcionar o processo de atendimentos e a importância dessa implantação.
Então, o Hospital de Amor é o antigo Hospital de Câncer de Barretos, que atende gratuitamente cidadãos do país inteiro, que já está distribuído em várias unidades federativas, inclusive Rondônia, alguns estados da Amazônia Legal, e a gente quer muito implantar em Santarém. A gente já recebe a carreta com alguns atendimentos, mas nós gostaríamos de ter a nossa unidade de prevenção, porque junto com a unidade de prevenção vem uma carreta própria, que a gente pode visitar perenemente as cidades do entorno, até 800 quilômetros de distância de Santarém. Então, nós teremos um espaço voltado para diagnóstico, que a gente possa identificar os casos de câncer logo no nascedouro, bem pequenininho, para que a gente possa fazer um encaminhamento adequado. Esses pacientes, eles, uma vez diagnosticados, eles podem ser remetidos à rede do hospital regional ou podem ser aceitos dentro da unidade do Hospital de Amor, ou Rondônia, ou Tocantins, ou Barretos, dependendo do tipo de câncer. E é uma manifestação de vontade simples, porque todas as pessoas diagnosticadas terão direito a atendimento.
O Hospital do Amor de Barretos é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que realiza atendimentos gratuitos. É o maior hospital do Brasil e América Latina, sendo referência ao tratamento do câncer. Já existe uma autorização oficial para a instalação da unidade no município, com tecnologia de ponta e estrutura inicial voltada ao diagnóstico do câncer. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, corrida encerra a programação da Semana do Meio Ambiente em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
A FEAM e a ADS realizam cadastro de feirantes no Careiro. A iniciativa deve possibilitar os feirantes a terem acesso a linhas de crédito. Anderlei Oliveira traz as informações.
A Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, realizou no município do Careiro uma ação cadastral dos feirantes que participam da Feira da Agricultura Familiar. O agente da ADS, Edson Santos, explicou que esta linha de crédito é específica para este público e orienta sobre os documentos.
Ela é exclusivamente voltada para quem trabalha na feira. Portanto, a questão de documentação não é exigido documento de terra, documento ambiental. A gente precisa, basicamente, o exigido pela FEAM é que o nome esteja sem restrição para que seja aprovada a pesquisa e aí, posteriormente, documentação pessoal e o comprovante de residência, preferencialmente no nome do titular do que está requerendo o crédito.
O crédito é direcionado a feirantes que desejam investir em estrutura, equipamentos ou melhoria da produção e comercialização de seus produtos. Os valores disponíveis variam entre 10 a 15 mil reais, com condições facilitadas de pagamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quinta-feira foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Indígenas e comunidades tradicionais alertam para os riscos enfrentados em seus territórios. A data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, tem como objetivo sensibilizar sobre a importância da preservação ambiental e promover ações para a proteção do planeta. Saiba mais com a Dispésia.
Estamos em risco, alertam os povos e comunidades tradicionais na semana em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação ambiental e promover ações para a proteção do planeta. No Brasil, um dos estados membros da ONU, o Congresso Nacional segue apostando na desregulamentação e na devastação, com a aprovação do Projeto de Lei 2159, de 2021, do licenciamento ambiental. Chamado de PL da devastação, o projeto facilita o avanço do agronegócio e da mineração em territórios protegidos. O coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinaman Tuxá, fala sobre o PL 2159 e demais ataques aos direitos indígenas.
Esse PL traz diversos retrocessos aí de 40 anos da política ambiental brasileira. Nós não temos visto um tamanho retrocesso depois da redemocratização como estão sendo promovidos na atualidade. Com a aprovação da Lei 14.701, com a proposta da PEC 48, que tenta regulamentar a tese do marco temporal, o Senado aprova em plenário o PL da devastação, que flexibiliza o licenciamento, que prejudica a incidência das instituições que fiscalizam a atividade econômica e promovendo a devastação. O Brasil vai sediar uma COP. E no ano que o Brasil sedia a COP, nós estamos vendo um desmonte histórico da política ambiental brasileira. O mundo está passando por diversos processos de alteração do clima. Enquanto os povos indígenas se reúnem para debater políticas e ações concretas contra as mudanças climáticas, para a proteção do nosso conhecimento, para a proteção da vida, o parlamento brasileiro trabalha contra, trabalha para retroceder, trabalha para prejudicar e violar ainda mais os direitos ambientais e dos povos indígenas.
Outro ataque é o projeto de decreto legislativo 717 de 2024, que desmonta o rito de demarcação de terras indígenas e suspende as homologações das terras indígenas Toldo-Embu e Morro dos Cavalos em Santa Catarina. E o mais grave, suspende o artigo 2 do decreto 1775 de 1996, que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas em todo o Brasil. O Tuxaua-Geral do CIR, o Conselho Indígena de Roraima, Amarildo Mota, fala da gravidade deste projeto legislativo.
Isso para nós é mais uma afronta ao direito originário dos povos indígenas, o direito ao nosso território, e nós vamos pedir respeito ao direito dos povos indígenas. Queremos que a proteção dos nossos territórios, proteção dos nossos direitos, mais demarcação dos nossos territórios indígenas. Mas hoje a gente viu no Senado que a maioria dos senadores são contra os povos indígenas, contra a demarcação das terras indígenas, onde ele diz que não pode mais criar novas demarcações dos territórios indígenas. Viemos aqui ao público repudiar a falta de respeito dos senadores que hoje estão lutando contra o direito, contra a demarcação dos povos indígenas. Portanto, nós seguimos sempre firme e forte na primeira linha de defesa.
Nesta quinta-feira, 5 de junho, também marcam os 3 anos do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles foram brutalmente assassinados na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Organizações indígenas e indigenistas relembram a data para fazer memória e honrar seus nomes, mas também para reafirmar um compromisso com a luta por justiça na defesa da vida, da terra, das águas e das florestas. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Corrida encerra a programação da Semana do Meio Ambiente em Santarém. Ao longo da semana foram realizadas palestras, oficinas, aulas práticas e ações de plantio de mudas para sensibilizar quanto aos cuidados com o meio ambiente. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A União do Esporte, Saúde e Meio Ambiente ganha força neste sábado em Santarém, no Pará. Isso porque mais de 800 pessoas se inscreveram para participarem da segunda Corrida do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA. O evento, que também faz parte do calendário de aniversário do município, só vem para agregar ainda mais na prática esportiva da corrida de rua, que tem ganhado força no município, e sensibilizar os corredores quanto à prática ambiental no dia a dia, como reforça Milena Fonseca, engenheira agrônoma e técnica de licenciamento ambiental da SEMA.
Estamos muito felizes com a realização da segunda edição, né, da corrida. É um evento que agora já faz parte, né, do calendário do aniversário de Santarém, e só veio agregar mais, tanto a prática esportiva da corrida de rua, que vem crescendo muito na cidade de Santarém, e conscientizar esses corredores da prática ambiental, né, no dia a dia. Então a gente conseguiu conciliar as duas coisas e conseguiremos neste sábado reunir mais de 800 pessoas em prol da corrida e em prol do meio ambiente.
Milena ressalta ainda sobre a entrega dos kits da corrida, que aconteceu nesta sexta-feira no Parque da Cidade. Os corredores doaram pacotes de leite ou ração para cães e gatos, que vão ser entregues às organizações de causa ambientais.
O parque foi escolhido, né, porque além de ser um local onde os praticantes desse esporte vêm, né, participam muito do parque, e aí a entrega está sendo feita aqui, e junto com a retirada dos kits, né, os corredores estão doando 2 pacotes de leite ou 1 quilo de ração para cão e gato, que vão ajudar nas causas ambientais e animais, que a gente sabe que o meio ambiente, ele abrange um leque de áreas, né, então a gente vai poder ajudar o projeto Peixe Boi, e ao mesmo tempo ainda vai ajudar algumas ONGs que trabalham com as causas animais.
A segunda corrida finaliza a programação do Dia do Meio Ambiente e durante a semana foram realizadas palestras, oficinas, aulas práticas e ações de plantio de mudas. No Parque da Cidade foram plantadas algumas espécies típicas da Amazônia, no qual será feito o manejo adequado para que se tornem símbolos nas áreas de acesso à entrada e saída, como pontua Francileno Rego, biólogo e coordenador do parque.
Durante a Semana do Meio Ambiente, nós estivemos envolvidos em várias atividades, não só nossas, mas também incentivando, participando com outras associações, órgãos comunitários, outras organizações, escolas, universidades, instituições, na realização também de atividades que eles estavam fazendo. Então, da parte do parque, nós estivemos envolvidos diretamente na realização de plantio de mudas em vias de grande circulação. Nós fizemos o plantio de samalmeiras, que é uma espécie típica da Amazônia, em local adequado, também vai ter manejo, vai ter todo um cuidado para que ela prospere, ela se desenvolva. E elas vêm se tornar símbolo, principalmente em áreas onde há o acesso, a entrada das pessoas ou mesmo a saída do município.
A programação da segunda edição da Corrida do Meio Ambiente inicia neste sábado a partir das 5 horas da tarde. Outras atividades serão desenvolvidas com a feirinha de adoção de pets, espaço kids, cantinho da alimentação, música ao vivo, coleta de lixo eletrônico e materiais recicláveis, estandes com orientações ambientais e educativas e expositores com produtos sustentáveis e fitness. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Festival Amazônia Preta inicia a jornada formativa em Macapá. Painéis e rodas de conversa abordam temas com foco na COP30 e justiça climática na Amazônia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Iniciou nesta sexta-feira em Macapá, no estado do Amapá, a jornada formativa da 4ª edição do Festival Amazônia Terra Preta, realizada pelo Instituto Mapinguari. A programação acontece no Centro de Cultura Negra do Amapá, UNA, e reúne juventudes, lideranças quilombolas, indígenas, ribeirinhas, pesquisadores e gestores públicos em torno de temas centrais da agenda climática. A proposta é fortalecer o protagonismo dos territórios e promover a troca de saberes e experiências rumo à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. Os painéis e rodas de conversa abordam temas como os legados intergeracionais na proteção do clima, sistemas alimentares e justiça climática, além de um olhar para a COP30, perspectivas de futuro para os povos da Amazônia, com o ponto Yuri Silva, diretor técnico do Instituto Mapinguari.
Então, essa jornada, ela tem como objetivo capilarizar o debate climático, aproximando as pautas que são debatidas na ONU da realidade da vida das pessoas. Então, a gente quer apresentar como que sistemas alimentares estão conectados com a agenda climática, o que, que é transição justa, adaptação. Então, tudo isso vai ser debatido com a participação de pessoas que acompanham o debate climático muito de perto. A gente vai ter participação de representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Itamaraty, da sociedade civil. Então, pessoas que acompanham muito de perto as negociações vão participar dessa jornada formativa junto com a gente. E esses debates, eles têm como plano de fundo os nossos territórios. Então, a gente busca manter em cada um dos painéis representantes dos territórios, representantes da sociedade civil, para que a gente possa realmente conectar essa agenda conceitual, teórica e política com a realidade de quem vive e quem defende os territórios.
Yuri reforça ainda sobre o encerramento da programação no dia 7 de junho, com a mostra científica Maré de Ideias e shows nacionais e de artistas locais.
E o festival se encerra com uma grande cultural no dia 7 de junho, na UNA, trazendo toda a pluralidade da nossa cultura, da cultura preta, periférica, da Amazônia e também do Brasil. Do Brasil porque a gente vai ter a participação do Rincon Sapiência, que é um dos grandes nomes do rap nacional, que vem de São Paulo. A gente vai ter também Nick Dias, que é de Belém do Pará. E a gente vai ter artistas amapaenses como Isa Brau, Verônica dos Tambores, Grupos de Marabaixo, DJ Delson Moreno, enfim. A gente vai ter grandes nomes da música e a gente está muito feliz em poder oferecer isso para o público amapaense.
O Festival Amazônia Terra Preta se consolida como espaço estratégico de mobilização e formação popular diante do avanço da crise climática no Amapá. A iniciativa iniciativa atende ao chamado da presidência da COP30 para a realização de um mutirão global pela ação climática e posiciona a juventude amazônica no centro dos debates sobre o futuro do planeta. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Ouvimos com frequência o refrão bandido bom e bandido morto, uma ideia que se consolidou de tal forma que hoje se manifesta concretamente nas instituições estatais, moldando a gestão da segurança pública e das crises sociais. Tais desafios são enfrentados por um Estado econômico que busca dominar o humanismo, transformando-o em um assistencialismo dependente e um pietismo estéril. Como coração desse processo, destaca-se o fenômeno religioso pentecostal e neopentecostal, que alimenta o imaginário coletivo com uma religiosidade sentimentalista, puritana e fundamentalista, uma cristiandade rediviva, distante da caminhada evangélica das comunidades eclesiais de base. Essas comunidades sempre estiveram próximas da realidade concreta das pessoas, de suas necessidades e dos gritos que emergem diariamente das periferias urbanas e existenciais. Essa realidade desafiadora nos convoca a assumir com seriedade nossas responsabilidades como cidadãos e cidadãs. É necessário superar a tentação do punitivismo militarista que vem se infiltrando de forma sorrateira também na educação. Um modelo de rigidez que contamina as instituições e nada compartilha com o verdadeiro projeto político-pedagógico, aquele que constrói relações de forma harmônica, fortalece vínculos e promove a responsabilização e a conscientização, especialmente das novas gerações, sobre seu papel na política como expressão do bem comum. Paulo VI, grande impulsionador da Igreja Conciliar Sinodale Profética, resgatada e atualizada por Francisco, já afirmava, há mais de meio século, que a mais alta forma de caridade e de humanidade é a política. Esse é o grande desafio de todos nós, especialmente daqueles que se inspiram no projeto do Reino de Deus, voltar a se encantar e reencantar com o bem comum. Precisamos nos conscientizar de que todos somos políticos, na medida em que amamos o bem comum e queremos ser construtores da civilização do amor. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.223 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Leonardo Silva, Daniela Pantoja, Anderley Oliveira, Adispésia e Nuno Lobo. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.